Senhoras e senhores deputados, vamos então ouvir em audiência a plataforma Alentejo, aqui representada pelo Sr. Professor João Paulo Trindade, Presidente do Instituto Politécnico de Beja, por Sr. Engenheiro Hélio Bernardino, especialista em ferrovia, por Dr. Claudino Matos, Diretor-Geral da ACOS, Associação de Agricultores do Sul, pelo Sr. José Soeiro, membro da Comissão Dinamizadora da AMA Alentejo, e por Sr. Manuel Valadas, porta-voz do Movimento de Cidadania Melhor Alentejo. Eu queria, em nome da Comissão, e naturalmente sem prejuízo de que a senhora e os senhores deputados também o possam fazer, agradecer aqui a vossa presença, desejar-lhes as boas-vindas e que esta audiência com a Comissão de Agricultura e Mar tenha o melhor resultado, o melhor sucesso para os vossos objetivos. Assim sendo, queria informar-vos que o modelo de procedimento adotado em termos de tempos de intervenções é o seguinte: inicialmente, a entidade que requereu a audiência tem um tempo para falar entre 10 a 15 minutos. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer perguntas ou comentários às questões que, entretanto, entenderem fazer. E depois, na parte final, a entidade que solicitou a audiência volta a ter entre 10 a 15 minutos para responder às perguntas e às respostas. E é este o modelo que está definido para as audiências. Depois, se verificar que há necessidade de mais tempo, nós, naturalmente, concederemos este tempo. Mas agora íamos, então, começar com esta primeira definição de tempos e de modelo de intervenção. Primeiro a entidade, depois os seus deputados e depois responde a entidade. E assim sendo, eu perguntava quem é que da parte da audiência Plataforma Alentejo, quem é o senhor Dr. Claudino Matos, faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos e muito obrigado por receberem a Plataforma Alentejo, que surgiu de um movimento civil de todo o Alentejo no verão deste ano, mais concretamente por volta de 14 de agosto. Foi, portanto, num período em que as pessoas, muita gente estava de férias, e surgiu da congregação de intenções por parte da Associação de Agricultores que eu represento, e como estou aqui na Comissão da Agricultura, os meus colegas pediram para ser eu aqui a iniciar, portanto, o enquadramento desta plataforma. Portanto, a Associação de Agricultores, os núcleos empresariais das três regiões do Alentejo, portanto, Beja, Évora e Porto Alegre, os centros de saber do Alentejo, designadamente a Universidade de Évora, o Instituto Politécnico de Beja, aqui representado pelo professor João Paulo Trindade, e o Instituto Politécnico de Porto Alegre, e dois movimentos de cidadania que se juntaram desde a primeira hora, portanto, a esta plataforma. Portanto, o movimento representado pelo Sr. Manuel Valadas, que é o Melhor Alentejo, e o AMA Alentejo pelo ex-deputado José Soeiro. Portanto, esta plataforma visa principalmente uma temática que é as acessibilidades de todo o Alentejo. Portanto, nós certamente, os senhores deputados já devem ter tido a oportunidade de verificar a documentação que foi enviada. Portanto, é todo o Alentejo que está aqui assim, ou pelo menos pretendemos representar todo o Alentejo e as intenções no âmbito das acessibilidades. E como nenhuma das organizações aqui representadas tem o conhecimento técnico e científico e económico das questões relacionadas com as acessibilidades, nós recorremos, portanto, a especialistas da matéria e trazemos aqui assim o engenheiro Hélio Bernardino, que é um dos especialistas em ferrovia, que irá fazer uma apresentação sucinta. Portanto, eu vou dispensar os minutos, nesta fase, os minutos iniciais que eram que seriam concedidos, para poder dar o tempo necessário ao engenheiro Hélio Bernardino para fazer, portanto, a apresentação sobre a questão das acessibilidades e o problema que nos traz e que nos move em termos de acessibilidades no Alentejo, e depois, obviamente, passar aos outros colegas aqui representados, portanto, se quiserem fazer alguma intervenção.
Muito obrigado. Então, tem a palavra o Sr. Engenheiro Hélio Bernardino, especialista em ferrovia. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Boa tarde a todos. Obrigado. Eu pedi que tirassem só umas cópias para cada elemento presente, para ser mais fácil e mais rápido e a apreensão. Torna-se do que estar, por vezes, dizer muita coisa, tudo seguido, e sem as pessoas verem uma imagem para terem mais fácil a percepção. E então eu vou iniciar rapidamente, que o tempo é muito escasso, e na primeira página o que nos traz aqui, em volta de toda esta questão do desenvolvimento do Alentejo, da questão do mar e da agricultura, a questão logística, a agricultura, a agroindustrial, a agroindústria, as indústrias mineira e as extrativas. É, em termos gerais, focando todas as questões em que nós acabamos por tocar na questão da estratégia integrada H2020, PNI2030, porque vai começar muito em breve aqui também na Assembleia a discussão do PNPOT e é um assunto de extrema importância neste contexto. Na página seguinte, página 2, podemos ver a solução ferroviária que apanha o sul do país, a região de Sines, linha do Alentejo e a ligação Évora-Estremoz-Évora. Este primeiro mapa, se o quiserem ter à frente, separado das outras folhas, é mais fácil, ajuda depois a continuação. O Porto de Sines, as especialidades que tem, é um terminal de granéis líquidos, petroquímico, multipropósito e terminal de contentores. É as especialidades do Porto de Sines, em termos resumidos. A terceira folha, a mutualização da infraestrutura ferroviária é imprescindível a todo o sistema industrial e toda a produção do sul do país e para a questão turística também, entre as quais o Algarve também está incluído. A mutualização da infraestrutura e o aeroporto de Beja. Na página seguinte, temos apenas uma imagem do Google do que é o aeroporto de Beja, que por vezes cai-se aqui um pouco naquelas divagações em Portugal, em que não se percebe quando nós falamos de aeroportos que não têm os mesmos drivers nem capacidade que o aeroporto de Beja, que não é possível ter os mesmos triggers que tem o aeroporto de Beja, porque não é possível. Não se pode atribuir a determinados aeroportos aquilo que o aeroporto de Beja tem, porque foi construído numa determinada concessão técnica que nós temos que perceber que o ramo industrial e empresário necessita no futuro do aeroporto de Beja. Página seguinte. Temos a solução da rede ferroviária, a amarelo temos o trajeto atual da rede ferroviária com os 452 km, de Sines até à fronteira Badajoz, e o futuro trajeto azul, em que entra dentro da área metropolitana de Lisboa também, com destino a Évora, Estremoz, Badajoz. Mesmo assim são 315 km. A solução prevista, a solução que está em cima da mesa, que acabámos de ver na página anterior, tem muitas condicionantes, e continua a haver atrasos, os comboios de Sines, continuam a haver atrasos diários de 800 minutos, 900, 1000 minutos, diariamente as condicionantes, por ser vias únicas, estações técnicas, existe uma solução para a resolução do problema. A solução do problema para Sines e para a questão da produção industrial e agrícola do Alentejo passa pela linha do Alentejo. Se repararem a sul de Ermidas neste desenho, temos uma via dupla que vai praticamente até Ourique. Fica a 7 km de Ourique. Quer dizer que passam aqui 10 comboios por dia, só neste troço, e no troço a norte das Ermidas, por onde vai todos os comboios de mercadorias, passam 70 comboios por dia. Quer dizer que o sistema de comboios nos cruzamentos e com as vias únicas acabam por estar parados na via sistematicamente entre Bombel e Ermidas, é toda a condicionante dos 70 comboios diários, porque são 35 para cada lado, e isto causa graves problemas na circulação, enquanto temos só a sul de Ermidas 10 comboios e temos uma via dupla, e depois só temos 7 km em via única, que mesmo que abríssemos a linha do Alentejo, resolvíamos o problema perfeitamente. Se reparem nas setas que estão aí colocadas no desenho, eu consigo passar 6 comboios para a linha do Alentejo, enquanto a norte da Ermida só consigo pôr 4 até ao Poceirão. Por isso é só para vermos, mais que duplicamos a capacidade do acesso a Sines e da resposta também à questão da agricultura da linha do Alentejo. Na página seguinte temos aqui só o comboio de transporte de mercadorias de Neves Corvo, que é toda diesel, apesar da linha estar toda eletrificada, a linha do Sul até Ourique, ele faz o transporte para a Ejussada até às minas, toda diesel, ida e volta. Se repararem na página seguinte, até estão aqui os consumos, de quanto é que gasta cada comboio nos 380 km que faz, os 1.500 litros, sensivelmente, são 3 comboios por dia de gás óleo, que nós não podemos continuar, se calhar, a continuar nesta solução, e com o horizonte 2030 será de pensar, certamente, que a linha do Alentejo é uma solução muito interessante. Na página seguinte, temos aí um mapa que deve ser do princípio de 1955, que é a rede ferroviária em Portugal, que foi adstrita ao transporte de mercadorias. E se repararem, isto aqui são as vias principais para transporte de mercadorias, elas estão classificadas na própria ET50 da CP, que são vias D4 de grande capacidade de carga, mas para transporte de mercadorias não conta só a capacidade da infraestrutura, conta também os traçados e os trainéis e as inclinações, e por isso é que em Portugal, tal como em Espanha, já do século passado, herdámos uma rede de mercadorias que, por acaso, no sul do país está desativada desde que foi construída aquela solução de via única pela linha do sul. Passando à página seguinte, o PNPOT 2018, que teve em discussão pública, que vai começar amanhã ou nos próximos dias na Assembleia da República, em discussão, faz a ausência da rede a sul. E se repararem, cá está novamente, a sul de Ermidas, a vermelho, está a marcação da via dupla, que vai praticamente até Ourique. Na página seguinte, temos os patamares de velocidades, em que está amputada a linha do Alentejo. Existe só o ramal até Beja, existe também o ramal de via única até o Algarve, e o Algarve continua condicionado também em relação a tráfegos de passageiros e de mercadorias, porque o jet fuel, que é um dos comboios que serve o aeroporto do Algarve, também serve esta via única e necessita dela. Por isso, existe muita condicionante não só para o Alentejo, como para Sines, como para o Algarve. Na página seguinte, temos a mesma figura de disposição da rede. Na página seguinte, temos um comboio de transportes especiais. Se olharem para o mapa que eu vos chamei a atenção para deixarem à parte, estes comboios de transportes especiais, mercadorias perigosas, entram dentro da área metropolitana de Lisboa pela atual solução, porque sobe de Ermidas, Sines, Ermidas, vai ao Poceirão, Vendas Novas, e depois, quando estiver construída a linha para Évora, Badajoz, sai da área metropolitana de Lisboa, quer dizer, vamos introduzir veículos de transporte especiais em mercadorias perigosas dentro da área metropolitana de Lisboa, quando temos uma solução pela linha do Alentejo que não condiciona ninguém, nem cria qualquer condicionante ao tráfego. Chama a atenção para que a diretiva em relação aos transportes especiais de mercadorias ferroviárias, que vai ser no futuro na Europa a única solução, e tem graves restrições a comboios de passageiros, tanto à frente como à retaguarda, na influência que tem nas marchas e nos cantonamentos. Por isso, é uma questão que também tem de ser devidamente ponderada. Na página seguinte, temos a forma como os outros países da Europa já estão a fazer o transporte de mercadorias num material circulante muito mais leve, muito mais prático, muito mais rápido, em que utilizam todas as redes que já tinham, que os próprios países também já tinham, para fazer o transporte e entrar naquela questão da quarta revolução industrial, o 4.0, em que o sistema logístico de abastecimento industrial ganha um peso significativo na Europa. Na página seguinte, podem ver que estes veículos, estes veículos estão preparados para carga e descarga, têm toda a dinâmica de trabalho empresarial, eles já estão todos preparados para isso, são vendidos todos nesta lógica já de abastecimento e desenvolvimento comercial e empresário. Na página seguinte, temos, na página que diz Alentejo Ferroviário, temos a rede que temos disposta em todo o Alentejo, toda a infraestrutura que já existe, com a sua superestrutura de fundação, que existe enterrada no território, que nós temos abandonada há muitos anos e no horizonte 2030 serve todas as principais cidades do Alentejo. Estremoz, Porto Alegre, Montemor, Vendas Novas, todos são servidos pela rede, Aljustrel, Moura, Serpa. A rede consegue abarcar todas as necessidades industriais e agrícolas e do Porto de Sines, tudo isto fica perfeitamente colmatado e temos três saídas no Alentejo. Temos duas saídas no Alentejo muito importantes, a saída Badajoz, temos uma saída para Cáceres, que é o trajeto mais curto para Madrid, e depois a Norte, se necessário, utilizando a linha da Beira Baixa, para fugir à linha do Norte, que já não tem capacidade. Temos também a saída para Salamanca, na linha da Beira Alta, no tramo entre a Guarda e Vila Formoso. Na página seguinte, temos aquilo que o PNPOD tinha em 2007, que são as respectivas saídas devidamente pensadas, tal como os fluxos de Sines, em que já estão devidamente articulados na própria rede e integrados na rede, que é aquilo que, fugindo à área metropolitana de Lisboa e às grandes sobrecargas que temos em relação à linha do Norte e à cidade. Na página seguinte, vemos o enquadramento ibérico do Alentejo. Este enquadramento ibérico mereceria uma discussão muito aprofundada em relação a isto tudo, mas eu não vou fazê-lo por falta de tempo. Na página seguinte temos as ligações ferroviárias em Espanha sobre as quais nós temos rede, em que não precisamos de inventar a rede, já existe, e podemos ligar-nos perfeitamente aqui nos pontos fronteiriços, através a Cáceres, através de Badajoz ou a Salamanca, em que podemos introduzir depois pormenores para tráfego de mercadorias. Na página seguinte estão os investimentos a decorrer no Ferrovia 2020, em que, se repararem, a parte dos investimentos que temos entre Évora e Badajoz, no Corredor Internacional Sul, é uma via única e é questão de Sines com a introdução das estações técnicas, mas mantendo-se em via única. Estão aqui alguns pormenores da Diretiva de Interoperabilidade, isto só para esclarecer a todas as pessoas, que é um documento que faz sempre falta no futuro para abordar todas estas questões, mas eu não vou desenvolvê-lo. Na página seguinte, temos de pensar em ter soluções para o Alentejo e para o Algarve, também no transporte de passageiros, o Intercidades a ligar Faro a Lisboa, deve passar pelas cidades e nós temos via, temos as cidades e a solução de traçado é Lisboa, Pinhal Novo, Vendas Novas, Casa Branca que serve Évora e Montemor, Beja, Funchal e Faro. E neste momento no Algarve não há possibilidade de haver mais comboios de passageiros e esta solução que temos em cima da mesa permite e ser encarada para o 2030 é, sem dúvida, a resolução de todo o problema. Na página seguinte temos a rede ferroviária, em que está aqui só para dar uma noção a todas as pessoas como é que nós temos todo o território devidamente irrigado com a rede ferroviária e com a possibilidade que o 2030 nos dá e a possibilidade da energia solar. Hoje em dia, em que começaram a aparecer este ano, 2018, o lançamento da tração elétrica através da energia solar com LRTs, permite-nos, na interconectividade entre as redes principais, linha do Alentejo, linha do Sul, fazer interconectividade com LRTs. Na página seguinte, temos a solução do terceiro carril, que foi o mesmo que em Espanha foi feito, além com a construção dos corredores principais na bitola europeia, provavelmente há algumas linhas e, neste caso, será aconselhável que a linha do Alentejo, para permitir também que o tráfego de mercadorias chegue à Europa em bitola UIC, saindo de Sines até à Europa, a instalação do terceiro carril na linha do Alentejo é uma solução muito interessante, com grande sucesso em Espanha e nós, também em Portugal, devemos aprender com o sucesso dos outros. Na última folha, é só para vos mostrar que a concepção técnica dos traçados que nós temos da rede ferroviária é de altíssima qualidade, foi muito bem feita, foi muito bem estudado no século passado, por equipas estrangeiras, é verdade, na maioria, com alguns portugueses que hoje já não os temos, infelizmente, entre nós, e que nos poderiam dar aqui uma ajuda excepcional em todo este processo. Por isso, tendo a rede que nós temos, com a grande capacidade e a construção e metodologia que foi utilizada, que foi rigorosa, compatibilizaram custos de exploração e segurança com uma grande redução de encargos energéticos, desenvolvendo a rede em todos os patamares, praticamente em patamares, o que é muito difícil de fazer. Por isso é que temos o traçado da rede entrecortado nas planícies e a fugir a determinadas inclinações, que são questões energéticas que se põem na vida útil de uma infraestrutura. Obrigado a todos.
Obrigado. Eu não sei se mais alguém da plataforma, o Manuel Valadas ou o professor, querem fazer mais alguma chega, porque basicamente...
Quem é então? Quem é que vai falar?
O Manuel Valadas, depois o professor.
O senhor Manuel Valadas, faz favor.
Boa tarde. É um privilégio para nós podermos estar aqui na Casa da Democracia a falar com deputados que naturalmente têm sensibilidade para estas questões que nos preocupam, particularmente a região do Alentejo. Eu sou o porta-voz do movimento de Cidadania Melhor Alentejo, mas desde a primeira hora, dentro de um conceito de agregação, estamos totalmente integrados nestas preocupações e nos objetivos da plataforma. Eu trabalhei muitos anos fora do país e a sensação que tenho do meu Alentejo é que não tem merecido estas preocupações a serem tratadas por quem de direito que têm que ser tratadas, não é? Portanto, o facto de trazermos hoje aqui esta informação devidamente explicada por o Hélio Bernardino deixa-nos a esperança que os senhores deputados serão sensíveis a estas questões muito importantes, porque o Alentejo, e particularmente com a bênção da Alqueva, em que se fizeram 2.500 milhões de investimento e agora mais 136 milhões em Alqueva, aquilo como cidadão que me preocupa e como alentejano, que eu estou a dedicar o último terço da minha vida ao Alentejo numa situação completamente free of charge, não tenho empresa, não sou consultor de coisa nenhuma, estou apenas a dar ao Alentejo, à plataforma Alentejo, a experiência de muitos anos. Aquilo que nos preocupa é, com base nos investimentos que foram feitos no Alentejo, justamente para mudar o paradigma da agricultura, com tantos bilhões que já se investiram, quer do Estado, quer privados, eu fico emocionalmente desequilibrado como é que não se consegue ter claro que depois destes investimentos que se fizeram nos últimos 14 anos, continuamos a ter estradas piores que há 40 anos, E não temos a ferrovia. E agora, com aquilo que os senhores empresários da região estão manifestamente preocupados com estas ações que vão ser desenvolvidas por causa também do Brexit, do CO2, em que cada camião, ao passar a França, tem que pagar um determinado valor, vamos aumentar os custos e vamos retirar capacidade de competitividade às empresas do Alentejo. E, nesse sentido, é muito importante que esta questão da ferrovia e da rodovia, que nós apresentamos de uma forma detalhada, mereçam a atenção e a sensibilidade dos seus deputados. É isso. Como alentejano e como português, eu gostava de sentir profundamente o que vai acontecer. Obrigado.
Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu iria só, e de forma também muito breve, complementar aquilo que já foi dito, dizendo ou sublinhando que aquilo que é a proposta que a Plataforma Alentejo aqui apresenta neste conjunto de soluções passa exatamente por uma solução que entendemos integrada ao nível, neste caso, das acessibilidades, rodovia, ferrovia e aeroporto de Beja, e numa perspectiva que era exatamente esse o aspecto que eu queria sublinhar, que, em nosso entender, ultrapassa aquilo que são as vantagens e o impacto regional ao nível do Alentejo. É uma solução que, na nossa perspectiva, pode claramente trazer benefícios a nível nacional e mesmo internacional, nesta lógica de que, obviamente, teremos uma expectativa muito forte de que ela possa produzir também efeitos na nossa região. Nunca me canso de dizer, todos nós sabemos, isto é uma evidência, o Alentejo precisa de pessoas. O Alentejo, nós todos os dias sentimos, debatemos com este grande desafio, com esta grande dificuldade de conseguir atrair e manter pessoas. E por isso consideramos que este aspecto em concreto que a plataforma aqui agora levanta através deste documento, desta proposta, desta solução ao nível das acessibilidades, é uma solução integrada e execuível que pode e deve ser tida em atenção e projetada naquilo que são os planos que se prevêem no médio e longo prazo. Obrigado.
Sim, senhor, da parte da plataforma Alentejo estão feitas as intervenções. Pergunto da parte do PSD quem é que intervém. O senhor deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a plataforma Alentejo, portanto, e uma primeira palavra para vos agradecer mais uma vez, portanto, já tivemos várias oportunidades em nome do Grupo Parlamentar do PSD e, neste caso concreto, também em meu nome pessoal, portanto, uma vez que também sou deputado eleito pelo Alentejo, pelo Distrito de Porto Alegre, portanto, dar-vos os parabéns para terem conseguido congregar, portanto, e alargar o espectro da intervenção, portanto, àquilo que são as diferentes formas de olhar para o problema. Sendo certo, e conforme já foi há pouco dito, que o Alentejo é um terço do território, portanto, em termos de capital territorial, digamos assim, é um terço, e depois, se nós olharmos para aquilo que é a alocação de recursos humanos, portanto, a décadas que nós temos, portanto, mais ou menos 7% da população é que vive neste terço do território, portanto, isto, quer se queira, quer não, causa um problema à região, ao país, portanto, que urge a corrigir, portanto, porque, de facto, eu penso que aquilo que todos nós nos batemos é que esta capacidade desta parte do território tão importante só pode servir para elevar todos os indicadores do país. Portanto, se um terço do território conseguir e deveria conseguir alavancar a economia, o bem-estar, a capacidade do país, portanto, todos teríamos a ganhar, portanto, não só a região propriamente dita, como o conjunto do país. Portanto, este é também um desafio que todos nós temos, portanto, os alentejanos e os outros que não são alentejanos, portanto, que vivem as questões relacionadas com o país e que vivem esse desafio que é, de facto, dar mais potencial, portanto, e é um potencial imenso que esta região tem, portanto, e que não pode ser desprezado e minorizado. Portanto, quando nós pensamos, por exemplo, que países como a Holanda andaram a conquistar e a construir território para atingir dimensão e para ser possível construir, portanto, nós já temos a base, portanto, e não estamos a aproveitá-la suficientemente bem para que, de facto, possa ser geradora dessa riqueza. Portanto, por isso, será sempre de sublinhar o contributo que todos possamos dar para isso, portanto, e aquilo que tem sido o trabalho que têm vindo a fazer, portanto, muitas das vezes aqui a três ou quatro mãos, permitam uma expressão, mas cada um também avançando a uma Alentejo no sentido, um melhor Alentejo também, portanto, eu penso que isso tem surgido não de forma desgarrada, mas de forma integrada, portanto, e é isso também que é para registar ao fim de muitos anos de dificuldade de colocar na agenda política estas matérias, portanto, eu penso que nesta altura há condições para isso. Portanto, em termos de questões concretas, portanto, já absorvi, ao longo das conversas que fomos tendo em várias ocasiões, em vários contextos, muitas daquilo que são as matérias, portanto, só gostaria de uma precisão em relação a esta solução prevista. Portanto, isto é uma proposta de trabalho ou é algo daquilo que já está vertido em termos de projeto oficial, em termos daquilo que são as ideias, portanto, ou se de facto isto é aquilo que a plataforma pretende implementar, ou é mais que isso, ou é menos que isso, portanto, era um pouco esta questão técnica. Por exemplo, a questão do trajeto proposto, já se vislumbra neste momento, em termos daquilo que é daquilo que são a documentação e a estratégia nacional, ou é algo que também, em face do que já existe, não é? Daquilo que já está previsto, portanto, o vosso contributo. Portanto, é de alguma forma também haver uma diferenciação entre aquilo que, em concreto, já está pensado, já está idealizado, já está planeado, e aquilo que a plataforma pretende acrescentar e qual é que é o aporte que nós, em termos políticos, podemos considerar que é necessário, digamos, ir à dobra, desculpe a expressão, em termos daquilo que é a concretização desse objetivo final e o objetivo em que nós pretendemos que seja o culminar deste processo. Essencialmente era esta questão, portanto, e mais uma vez o agradecimento do Grupo Parlamentar do PSD pelo vosso contributo técnico e de trabalho, portanto, que sempre envolve e aquilo que obriga em termos de disponibilidade para estas causas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os meus conterrâneos alentejanos ou baixo-alentejanos, mas que todos baixo-alentejanos, da plataforma que já tivemos a oportunidade de discutir várias vezes, esta temática e esta problemática. Eu começava por felicitar a plataforma pela postura com que apresenta este problema, estes os problemas da nossa região. Porque tenho constatado, não só nesta reunião, ao longo das reuniões, pela positividade da nossa região. Eu considero-os embaixadores da nossa região. Ou seja, mostrar que efetivamente é uma região que tem um potencial enorme, que está a ter um desenvolvimento ou um contributo para a economia nacional muito significativo e que também merecemos ser ressarcidos desse contributo que estamos a dar. Isto é, a Alqueva é disso a prova. O trabalho que a própria ACOS tem feito é um exemplo disso, até com a exportação de animais vivos, que é aqui muito discutido nesta comissão, mas esse contributo desse produto de excelência, o Instituto Politécnico, a referência que é não só na Escola Superior Agrária, mas nas outras suas escolas, pelo caráter, pela credibilidade que tem na qualidade dos seus alunos, na qualidade da sua formação, e nós temos que enaltecer a nossa região por essa verdade, por esses factos. Não chega muito aqui nos corredores da capital virmos falar em pobrezinhos e coitadinhos, porque esse efetivamente é um discurso que nós não merecemos e é um discurso que não abona a nosso favor. Ou seja, a região Baixo Alentejo, sempre que tem sido chamada para dar um contributo para a economia nacional e tem mostrado que está à altura. Note-se, quando se falava da Alqueva, dizia-se que não iríamos ter capacidade, porque não tínhamos experiência em regadio, porque não tínhamos agricultores disponíveis para isso, porque não sabíamos o que havia de produzir. E num curto espaço de tempo, provou-se que tudo isso não era verdade, que fomos capazes de provocar uma autêntica revolução na nossa agricultura, tendo uma agricultura moderna, com os constrangimentos e com as dificuldades que isso traz e que é natural. Mas há aqui um ponto em cima da mesa que é a questão demográfica. Efetivamente, o Alentejo foi desertificado ao longo dos anos e temos que encarar isso como uma verdade que aconteceu. Ou seja, essencialmente, nos anos 60, estas questões migratórias existiram porque as pessoas tiveram que abandonar, porque tinham uma agricultura de subsistência, uma agricultura de fome e de miséria, tiveram que abandonar a região. E depois de abandonar, não é fácil voltar, não é fácil retornar. Isso é um problema que temos. E isso acontece nestas regiões, noutras regiões do país, noutras regiões do mundo. São os fenómenos migratórios que temos que articular com eles. Sendo que agora estamos a assistir ao movimento inverso, ou seja, com algum movimento migratório de gente para o Alentejo, mas que temos que, naturalmente, também, noutro fórum, acompanhar esse fenómeno que é e as condições em que essas pessoas vêm trabalhar para a nossa região e o quanto deve ser criadas as condições para que elas se instalem e ali, efetivamente, fiquem. Mas pronto, saudando aqui esta questão pontual da nossa região, agora, o que é necessário e que temos estado aqui a sensibilizar é que foi colocado na ordem do dia um novo paradigma, por uma questão ambiental, por as alterações climáticas, e é um olhar diferente para o meio de transporte que é a ferrovia. Agora, nós tivemos a ferrovia abandonada durante 50 anos neste país, ou 40 anos. Tivemos uma primeira fase em que a ferrovia, quando foi construída com mão de obra barata e foi construída ao sabor dos interesses da região, que fez com que as grandes estações fugissem das grandes cidades, não estivessem junto às localidades, com todos os problemas que isso trouxe, mas que sabemos que aconteceu e que está estudado que assim foi, e agora é inverter esse processo. Estamos, naturalmente, juntos nesta que é a nossa preocupação. É preciso colocar e reforçar na ordem do dia. O Governo disse o que ia fazer e está com um plano nacional, mas isso só não chega. E é necessário que aqui o poder político da Assembleia da República, não o Executivo, sensibilize também os vários ministérios para esta necessidade e para esta interligação e pensar a longo prazo no desenvolvimento da região. E por isso é realmente salutar que esteja aqui a educação, a agricultura, a parte técnica das infraestruturas, todos eles juntos neste que é uma preocupação da nossa região. E depois pôr na ordem do dia todos a puxar para o mesmo lado e todos com a mesma postura de exigências. A Assembleia da República fez o seu papel, ou tem feito parte do seu papel, dentro do quadro das exigências que são. Houve aqui uma postura com projetos de lei que foram propostas, que foram apresentadas para contemplar no Orçamento de Estado. Os partidos políticos tiveram a altura e souberam separar as águas e um contributo válido para que isso constasse do Orçamento de Estado, mas isso só não chega, é preciso continuar agora a acompanhar e continuar a reforçar. A questão que eu queria colocar, e dizendo que, naturalmente, compreendo e que tenho feito a minha sensibilização e a minha persuasão numa questão partidária dentro do grupo parlamentar a que pertenço e também numa questão política em termos parlamentares. Mas a questão que eu queria era saber se a plataforma Alentejo, para além de sensibilizar as questões dos órgãos políticos, também já fez, numa postura mais técnica, uma reunião também com as infraestruturas de Portugal, uma vez que, do caráter técnico e da forma clara, precisa, estudiosa, com que aqui foi apresentado, penso que também era de todo importante que se fizesse uma reunião com o Presidente das Infraestruturas de Portugal, até reforçando o facto de ter já passado pela Assembleia da República, para que eles também tecnicamente batalhassem neste processo e o percebessem e estivessem disponíveis para isso. É muito importante e o país faz-se com todos, não faz-se só com os órgãos decisores, faz-se também com os órgãos executores. É importante que as empresas públicas que têm essa responsabilidade também sejam sensibilizadas por este organismo. Se não o fizeram, acho que era de todo importante que o fizessem. Disponibilizava-me também a participar ou a pedir ou a dar o meu contributo para a realização dessa reunião, mas acho que da forma técnica e clara com que aqui foi apresentada, também devia ser apresentada às empresas públicas que detêm esta responsabilidade, para que elas também façam chegar documentalmente à tutela essa informação de uma forma muito clara e que não seja só de uma forma mais política, digamos assim, uma questão muito técnica. Dizer que, naturalmente, mais uma vez reitero o vosso empenhamento, a vossa dedicação à nossa região e dizer que as vossas preocupações são também naturalmente as minhas preocupações e que efetivamente a vossa voz reforça e muito agradeço que tenham essa postura, dizendo que a nossa região tem um potencial enorme para ser desenvolvido e temos que o agarrar nessa postura positiva do muito bom que se faz na região e que por isso dá-nos o direito de exigir que seja alavancado o desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento em nome do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimento a Plataforma Alentejo, os senhores que aqui a representam, e queria começar muito sucintamente por louvar a vossa intervenção cívica, por conseguirem conjugar visões certamente diferentes, especialidades diferentes, em favor da vossa região. Eu acho que é, de alguma forma, exemplar a vossa iniciativa e reforça a nossa convicção de que se houvesse regionalização no país e que essa unidade que aqui revelam tivesse uma expressão institucional que desse voz ao Alentejo, de uma forma institucional, certamente fariam valer de uma forma mais forte os interesses das pessoas do Alentejo e dessas regiões. Depois, eu também compreendo e agradeço a exposição que foi feita sobre os transportes e a sua importância para aquele enorme território que está a ser despovoado. Eu estava aqui a ver neste momento que em 1960 tinha cerca de 1 milhão de pessoas, em 2011 tem cerca de 757 mil, segundo os números da Pordata. E, portanto, há aqui um caso flagrante de despovoamento, de que talvez o caso mais gritante até seja mesmo o do distrito de Porto Alegre, com cerca de 100 e poucos mil pessoas, que é tanto quanto os que residem no concelho de Vila Franca de Xira e metade dos que residem no concelho do Seixal, só para termos um termo de comparação. E, portanto, é especialmente importante que o sistema de transportes sirva o desenvolvimento dessas regiões, os principais núcleos urbanos, mas não só, e que esteja colocado ao serviço das potencialidades que o próprio território tem. E aí, de facto, a ferrovia tem um papel único, não só pelo papel que teve no passado e por aquilo que a rede mantém. Devo dizer, se me permitem, uma nota pessoal, que a minha família é de ferroviário e vivi durante um ano, quando era miúdo, numa estação do Baixo Alentejo, e portanto conheço de pequenino e muito perto a realidade do Baixo Alentejo, mais concretamente do Conselho de Ourique, e portanto sei como a ferrovia é importante, não só para aquilo que representou no passado, mas também para aquilo que pode representar, pode e deve seguramente vir a representar no futuro. E acho que o contributo que aqui vem é uma boa ideia, uma boa proposta para que o sistema de transportes e, em particular, a ferrovia seja colocado ao serviço das potencialidades, em particular, das potencialidades, as enormes potencialidades agrícolas que o Alentejo continua a ter. Portanto, em resumo, ficamos sensibilizados para a ideia, agradecemos as informações que nos trouxeram. Como sabem, esta é a Comissão da Agricultura, não é exatamente o foco do meu trabalho neste Parlamento, mas agradeço as informações e faremos chegar estas informações aos deputados do Bloco que acompanham de muito perto este dossiê, que aliás, com muito interesse, devo sublinhar, e que seguramente faremos bom uso das informações que nos deram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os representantes da plataforma Alentejo, agradecer a vossa vinda cá e também reiterar aquilo que os meus colegas já disseram, de valorizar o facto de, transversalmente, um conjunto diverso de atividades económicas e interesses da região que se conseguiram congregar num objetivo que é comum. Dizer que eu sei que pediram já audiência, quer aos vários grupos parlamentares, quer a outras comissões. O CDS-PP até já reuniu convosco, penso eu, foi o meu colega da Economia, não pude estar no dia em que vieram cá, porque sou eu que acompanho, o CDS não elege nenhum deputado por Beja, mas sou eu que acompanho as matérias de Beja, mas tendo em conta que estes assuntos eram sobretudo ligados com transportes e acessibilidades, que têm mais a ver com a Comissão de Economia, e eu naquele dia não pude acompanhar o meu colega Helder Amaral na vossa, quando vos recebeu. Queria dar nota de que, e nesse sentido dizer que tomamos tão boa nota daquilo que aqui nos deu, das informações que aqui nos deixaram, das preocupações que aqui nos deixaram, transmitirei ao meu colega, mas que sei que também que tem já, não sei se já está agendado, mas está previsto irem à Comissão de Economia e terão depois a oportunidade também de reiterar essas preocupações lá. Daquilo que é a minha percepção mais na área que diz respeito ou nas matérias que dizem respeito aqui à Comissão da Agricultura, e aquilo que eu queria dar nota é que, de facto, o setor agrícola, o Alqueva, veio dinamizar muito a região do Alentejo e veio positivamente criar uma dinâmica económica que leva a que tenha de repensar as acessibilidades daquela região de uma forma diferente, no fundo para fazer face, para dar resposta às necessidades e a esse fluxo. E penso que isso é que é o fator positivo, porque a existência de boas vias ou a existência de acessos, nem sempre quer dizer que se te leve população para lá. Veja-se o túnel do Marão, que o que se diz é que o túnel do Marão serviu para que as pessoas saíssem da região e não que ficassem lá. E, portanto, penso que aqui a diferença e a parte positiva é que não temos uma via, não se pretende criar vias de acesso para aumentar a densidade ou para melhorar e captar pessoas para a região, porque a região em si está ela própria a captar pessoas pela dinâmica económica que se criou à volta do setor agrícola, agroindustrial, e que depois chama atrás de si um conjunto de setores montante e jusante, no fundo, que estão ligados à atividade. E, portanto, era sobretudo isso que vos queria dizer, que acho que a vantagem e que a nós todos nos deve impelir a olhar para esta região com um olhar diferente e, sobretudo, o mundo, e também tome boa nota, o PNPOT vai, de facto, ser discutido em plenário amanhã. É uma proposta de lei que não está nesta comissão, pertence, é discutida na Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território. Aquilo que nós, infelizmente, assistimos muitas vezes, na grande maioria dos casos, é que o mundo rural é muito esquecido e, portanto, olha-se muito para onde é que há a população, onde é que tem de se olhar, acudir primeiro, e esquece todo o mundo rural, que é tão importante e que ocupa território e que é importante dinamizar. Depois, quando há incêndios, quando há secas, é que toda a gente se lembra. Da nossa parte, isso não é de todo assim. Estamos preocupados e sempre atentos a este setor e, portanto, vimos com bons olhos que haja uma maior dinâmica e dinamização desta região e levarei as vossas preocupações ao meu colega, que será quem depois poderá, com mais conhecimento de causa, falar sobre estes assuntos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os elementos representantes da Plataforma Alentejo. De facto, para além de os saudar com a vossa iniciativa, congratular-me com ela. É uma iniciativa que o PCP, desde o início, deu todo o seu apoio, na medida em que ela, para além de vir ao encontro de muito do que o PCP há longa data vem defendendo para o Alentejo, nomeadamente no que tem a ver com a necessidade de uma região devidamente infraestruturada, também olha para o Alentejo como um todo, e isto é decisivo para que não se pense só de uma forma muito restrita enquanto Baixo Alentejo. Naturalmente, o Baixo Alentejo tem carências específicas, é preciso encontrar resposta, que é preciso dar resposta, mas todos os alentejos que nós temos e que constituem o Alentejo necessitam de um olhar diferente e necessitam, mais do que meras intenções, que se passe, de facto, a concretização no terreno. Estou muito preocupado com aquilo que é o evoluir das políticas, das opções, que mais não vão além de uma mimetização daquilo que foi feito no passado. De facto, o Alentejo precisa e merece bastante mais. Precisa de uma ferrovia que responda não só às necessidades da região, mas às necessidades do país. O Alentejo é decisivo para que este país tenha um progresso de desenvolvimento que, se o Alentejo, sinceramente, nós precisamos de um Alentejo e o país precisa de um Alentejo, mas não é este Alentejo que nós temos, é um Alentejo desenvolvido que, com as suas potencialidades, ajude todo o país e todas as outras regiões também elas a se desenvolverem. A questão da ferrovia foi aqui bastante debatida, as vantagens de ter uma ferrovia com soluções transversais às diferentes regiões, a questão do transporte aéreo, olhar para um aeroporto daquelas características, daquelas condições, que está neste momento a servir basicamente para arranjar uma resposta em situações de emergência, para arranjar uma resposta em situações de que não há condições a nascer naquele aeroporto para aterrar um determinado tipo de aeronave. Não é isso que nós queremos, porque os aviões chegam, aterram, vão-se embora e não deixam aquilo que nós queremos, que é pessoas, que é desenvolvimento, que é fixação de pessoas. A rodovia é um caso até ainda de mais caricato. Temos um compromisso naquilo que é o Plano Rodoviário Nacional de várias infraestruturas rodoviárias no Alentejo serem concretizadas. É evidente que aquela que chama mais a atenção será o IP8, que ligaria o Porto de Sines, passando por Beja, em perfil de autoestrada, sem portagens, com um preço a metade do custo de uma autoestrada. Dizer que uma autoestrada custa mais de 3 milhões de euros por quilómetro, ficando a metade desse preço uma infraestrutura que serviria em termos de desenvolvimento rodoviário, aquilo que é uma região com uma ligação do Porto de Sines. Porque olhar para o empreendimento agrícola e o empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, que tem uma potencialidade imensa, e não o articular nem integrar na resposta em termos do transporte marítimo, que é o Porto de Sines, não o integrar no aeroporto de Beja com o transporte aéreo, com as condições que nós temos, é desperdiçar oportunidades, é desperdiçar potencial, e nós não podemos deixar que isto aconteça desta forma. Também temos que olhar para aquilo que é uma riqueza que nós temos no subsolo e temos que criar condições para que também por essa via se possa continuar a explorar, de certa forma, e valorizar a nossa região. De facto, cai-se muitas vezes, e é uma denúncia que nós fazemos, se olhar para as empresas públicas, e falo, por exemplo, na CP, como sendo a empresa que tem a responsabilidade ou que tem a possibilidade de responder positivamente a estas necessidades. De facto, não é. Quem tem a decisão, se as entidades governamentais, é o Governo, e é nas mãos do Governo que está a decisão. Tem sido dos sucessivos governos, poderia ter sido já resolvido com o Portugal 2020, há condições e há dinheiro que pode ser utilizado já para que em 2019 se possa iniciar as obras. Nós não ficamos satisfeitos com o encomendar de um estudo. O que nós, alentejanos, queremos, porque estudos, nós não temos dúvidas, nem sequer se precisa de estudos. E a plataforma Alentejo tem recorrido a técnicos, a cientistas, a conhecedores, a peritos nacionais e internacionais, têm desenvolvido uma sensibilização no foro académico, por todo este Alentejo, por toda esta região sul do país, divulgando aqui em Lisboa, Santiago de Cacém, Évora, enfim, N sítios, onde têm divulgado mais do que uma proposta. Isto é uma realidade, é a resposta necessária, nem sequer precisamos de estudos. Para a rodovia temos o Baixo Alentejo esventrado. Para a ferrovia é mais que sabido qual é a solução. Depois, a questão do PNI. Isto, como já foi aqui dito, uma estratégia, pensar a longo prazo. Pois, tem-se pensado é sempre a longo prazo. É um prazo tão grande que se tem adiado consecutivamente. E o que nós queremos não é o Programa Nacional de Investimentos 2030 para dar resposta a estas necessidades urgentes. Queremos para já e tem que ser não com o logro, não com o engano, que é isto que tem acontecido. Tem havido um engano de dizer que se faz, mas depois não se faz. E isto é que é a verdade. De facto, por vir no Orçamento de Estado, de uma forma muito subjetiva, dizer que é assumir como prioridade a eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca, não satisfaz, em dois sentidos. Primeiro, porque não é assumir como prioridade que se concretiza. Assumir como prioridade é uma coisa e basta fazer o estudo e está assumido como prioridade. Outra coisa é também dizer que a possibilidade da eletrificação da linha não foi concretizada naquela que era a proposta inicial do Partido Ecologista dos Verdes. A proposta do Partido Ecologista dos Verdes foi condicionada. E temos que o dizer aqui. Foi condicionada porque o Governo não aceitava que fosse eletrificação feita entre Casa Branca, Beja e Funcheira. E é esta que precisa o Alentejo e é esta que precisa o Baixo Alentejo. Concretizar também, dizer-vos que as propostas que nos apresentam têm todo o fundo e é bastante viável, mas quero-vos dizer aqui uma coisa. O PCP vai pela primeira vez se calhar falar nisto, que é já que propõem a ligação entre a A6 e a A23, faz todo o sentido, ou seja, no nó de Estremoz-Porto Alegre, ligando de Estremoz-Porto Alegre ao nó de Nisa, pela A23, também é legítimo que se lute pela ligação através do IP2, ou seja, ligar esta A6 à dita, que eu não lhe chamo A26, porque o pequeno troço foi feito e foi fechado a cadeado a 7 chaves só porque não se consegue cobrar as portagens. É inadmissível, é vergonhoso E os alentejanos podem se sentir até ofendidos com uma justificação destas. Mas ligar, uma vez concretizada este, o IP8, ligar a A6 de Évora, no a norte, ligando a Beja ao IP8, chamada dita A26, porque teríamos aqui, só para vos dizer, que teríamos aqui uma aproximação entre Beja e Évora, que é reduzida para cerca de 30 minutos. Isto teria outras condições em termos de integração que o Alentejo precisa. Bem, eu levaria aqui toda a tarde, mas só vos quero fazer uma questão. Que é a questão que, se vocês não me responderem, é para terminar, Sr. Presidente, que é a questão que, se vocês não me responderem ou se não tiverem a resposta, poderão não a ter, é a questão que eu vou fazer ao Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas. É, perante este movimento de técnicos, de peritos, de empresários, de pessoas da sociedade civil, qual é a sua posição relativamente a esta proposta? Porque vocês, sei que vocês já reuniram com o Sr. Ministro das Infraestruturas. Qual foi a resposta ou que expectativa é que ele vos criou relativamente a esta vossa reivindicação, a esta proposta devidamente estruturada, fundamentada, que apresentaram e que eu quero saber quais são as intenções deste Governo? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Agora é de novo a vez da Plataforma Alentejo responder e comentar as questões levantadas pelos senhores deputados. Pergunto quem é que inicia.
Rapidamente.
Inicia o senhor
Claudino Matos.
Claudino Matos, diretor-geral da...
Vou rapidamente tentar responder algumas destas questões e fazer algum comentário àquilo que foi dito pelos senhores deputados. Apenas a referir que, relativamente ao seu deputado do PSD de Porto Alegre, que o que nós pretendemos é que esta proposta que é aqui apresentada, ou estas propostas que são aqui apresentadas, figurem na discussão do PNPOD que vai decorrer em breve, porque, tanto quanto nós temos conhecimento, há aqui pessoas mais especializadas nesta matéria, mas tanto quanto nós temos conhecimento, esta solução que está aqui proposta nem consta nos mapas que aparecem no PNPOD. Nós pensamos que, em termos estratégicos, também foi perguntado, em termos estratégicos, nós, portanto, já, eu esqueci-me de dizer no início, reunimos com todos os grupos parlamentares, já reunimos com algumas das CIMs e temos solicitado um pedido de reunião com a sua Presidente da CCDR Alentejo para apresentarmos esta proposta, que ele também já conhece, e pronto, estudarmos aqui a melhor maneira de estrategicamente colocarmos estas propostas que aqui são avançadas no mapa de futuros investimentos, de futuros estudos que são necessários para podermos chegar, portanto, a bom porto com o que aqui se pretende fazer. Relativamente à proposta do Sr. Deputado do PSD de Beja, do PS de Beja, o Pedro do Carmo, é bem-vinda esta sua ideia de reunirmos com as infraestruturas de Portugal. Obviamente que iremos fazê-lo e agradecemos, portanto, todas as demarcas que foram necessárias. Relativamente à proposta, ao ponto levantado pelo Sr. Deputado Carlos Matias do Bloco, eu não sei se a regionalização é a solução para isto. O que nós pretendemos, o que nós sentimos é que precisamos de coesão territorial e precisamos que o Governo Central olhe para a região do Alentejo em termos da coesão, o contributo para a coesão territorial e para o desenvolvimento regional. E sim, é aquilo que nós pretendemos, que os seus deputados aqui presentes cheguem e cheguem à frente e defendam junto dos vossos grupos parlamentares, junto do Governo, uns na oposição, outros no Governo, defendam, portanto, esta coesão territorial, que me parece que é o mais importante que está aqui assim. Relativamente à deputada Patrícia Fonseca a referir, estou um pouco de acordo que, de facto, as acessibilidades não levam as pessoas para lá, mas ajudam muito a levar as pessoas para lá. Mas mais do que as pessoas, nós o que precisamos lá é de empresas. E nós, na minha associação, nós debatemos e recebemos de vez em quando interesses de empresas que se querem localizar na região. Empresas que com o desenvolvimento agroalimentar que está a decorrer naquela região, empresas que se querem localizar, mas sem acessibilidades e condições, essas empresas vão procurar outras localizações, inclusivamente na nossa vizinha Espanha, logo ali ao lado. Nós não estamos muito longe de Espanha. Aliás, a fronteira que o Alentejo faz com a Espanha e devemos tirar vantagens dessa fronteira. Finalmente, relativamente aqui ao Sr. Deputado João Dias, as expectativas por parte do Governo, portanto, nós na reunião que tivemos, eu respondo-lhe aquilo que é a nossa percepção, aquilo que foi a nossa reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Obras Públicas, de facto, portanto, o que nos foi dito foi que, de facto, há um investimento por parte do atual Governo em comboios bimodo, não é assim que se chama, bimodo, há um investimento na ferrovia, portanto, no troço Évora-Badajoz, mas, tanto quanto sabemos, é um corredor que vai ser construído. Ou seja, este corredor é mais, não é, do que uma linha de caminho de ferro em que as pessoas de Évora, os nossos colegas empresários de Évora, os nossos colegas empresários dos mármores de Évora e Estremoz ficam a ver passar comboios, porque, ao que parece, não há estações ou não há paragens previstas na construção desta linha de caminho de ferro. Portanto, daí a nossa chamada de atenção também para estas questões. Portanto, eu não queria tomar mais tempo, eu não sei, os colegas da plataforma...
O Sr. Geraldo Bernardino, faz favor, tem a palavra.
Eu queria ajustar aqui pormenores muito importantes que todos disseram nas vossas intervenções. E é muito importante que os senhores deputados que interviram pelos grupos parlamentares conseguiram se complementar exatamente no problema, cada um deles pegando-lhe de forma diferente no mesmo problema, mas pegaram-lhe todos pelas pontas certas. O senhor deputado Pedro do Carmo, vou começar por ele, para ligar todos, que é mais fácil. Senhor deputado, é mais fácil. Sr. Deputado Pedro do Carmo, em relação à IP, a IP já me telefonou e estão à minha espera para fazer uma reunião comigo. Eu ainda não combinei com a plataforma para quando é que isso será, mas já me telefonaram e já falaram comigo. Outra questão muito importante, para dar o desenvolvimento a isto agora, é sem dúvida o Alentejo dá um grande contributo à economia nacional. Isto é, já é notado, já todos temos essa percepção e... Vou começar pelo nosso deputado do PSD de Porto Alegre, porque ele disse aqui uma coisa que vem ao encontro de tudo isto também, que é, o Alentejo é um terço do território e tem 7% da população, pois é, mas só que o Alentejo tem 60% das mercadorias nacionais, e hoje, olha-se para o Alentejo, tenta-se justificar transporte ferroviário com 7% da população. Quer dizer, se fôssemos também olhar para o Algarve, também não entendíamos porque é que os comboios vão sempre cheios para o Algarve. Quer dizer, se começássemos por aí, também estávamos errados. Mas a questão de, neste momento, Sines tem 2 milhões de TEUs por ano, já tem um volume de mercadorias significativo para o nosso país, com a possibilidade de crescimento em 2026-27 para os 8 milhões de TEUs, com um horizonte de 11 milhões. Como se diz no estrangeiro, Portugal é muito pequenino para Sines, que é preocupante quando nos dizem isto. E quando nos dizem coisas destas, os nossos colegas, nós ficamos extremamente incomodados e sem uma resposta, porque o país não dá uma resposta na ferrovia para resolver o problema de Sines, e uma questão extremamente importante. Queria vos dizer que o problema das mercadorias do Alentejo, que não é só questão de Sines, é questão agrícola, está a levantar extremas dificuldades na rede rodoviária. E nós não viemos aqui fazer a parte incisiva sobre a rede rodoviária, porque isto seria, alongávamos-nos imenso. Nós não conseguimos, nenhum governo consegue estabilizar a rede rodoviária, fazer os trabalhos que a rede necessita, garantir a sustentabilidade da rede com o problema das mercadorias que o Alentejo tem. Eu só vos peço que façam um ensaio, parem 10 minutos no IP8, no chamado IP8, e contem quantos caminhões oriundos de Sines passa por vós no espaço de 10 minutos, porque é 24 horas por dia. É o volume, e hoje o peso dos caminhões de hoje não é igual aos caminhões de há 30 anos atrás. Hoje a multiplicidade de rodados, os sistemas de semi-reboque, as cargas são muito diferentes. Quer dizer que, mesmo que se no PNI 2030 exista aqui uma intenção de dar um salto no plano rodoviário nacional, que é concretizar, eu não acredito que se continuarmos as minas de Aljustrel transportam por caminhão através da ponte do Pumarão, todas as estradas estão destruídas neste momento, ao longo do traçado. Os mármores da região dos mármores no Alentejo transportam de caminhão para a Bobadela, para ser feito o transporte ou por navio ou por ferrovia até a um dos portos. Toda a produção agrícola do Alentejo é por caminhão. As redes rodoviárias de todo o Alentejo estão em situações muito, muito complicadas. Eu não vou estar a discriminar que é só o IP8. É essencial a ligação do nó da A6 ou A23, é essencial o IP8. Mas a minha questão põe-se, se nós queremos reparar essas estradas e queremos pôr cargas em cima delas destas, vamos destruí-las ao fim de 4, 5 anos, uma estrada com um horizonte de 30 anos. Por isso nós, tendo rede ferroviária já, podendo colocar todas as cargas na rede ferroviária, precisamos imenso da rede rodoviária para o tráfego ligeiro. Vou-vos dizer uma coisa muito importante. O Baixo Alentejo, é a região do nosso país com maior volume de sinistralidade, a segunda da União Europeia. E as pessoas questionam-se, morre tanta gente no Alentejo. Pois, mas os 80% das pessoas que morrem em acidentes rodoviários não são alentejanos, são pessoas de todas as regiões do nosso país. E quando não se olha, do nosso país estrangeiros, perdão, quando se olha para os números da morgue do Hospital de Beja, quando se olha para os números da morgue de Évora e de Porto Alegre, quem morre nas nossas estradas, porque nós, os alentejanos, temos uma sensibilidade já para o perigo que temos nas mãos. Mas as pessoas que nos visitam e que nos atravessam, com destino ao Algarve, com destino à Costa Alentejana, não têm noção, por vezes, do perigo em estradas que estão a circular. Utilizam, por vezes, estradas nacionais, porque têm um pavimento melhor, a velocidades da autoestrada, porque não têm essa percepção. E como nós temos a rede desequilibrada e interrompida, um plano rodoviário nacional que foi interrompido em todo o Alentejo, em diversos tramos, o que é que isto provoca? As pessoas chegam a sair da autoestrada, entram numa via de capacidade inferior e não se apercebem da exploração e segurança dela e praticam as mesmas velocidades. Há vários exemplos no Alentejo, estou-me a lembrar da saída norte de Évora, por exemplo, montes de acidentes existem nesse local, entre a saída da autoestrada e a cidade de Évora, porque nós temos a rede rodoviária desequilibrada, mas temos de pensar em resolver a questão da rede ferroviária, porque é impossível estabilizar a rede de transportes e o PNOPOT, agora em discussão, e o PNI 2030, permite-nos abarcar e complementar os diferentes modos. Obrigado.
Muito obrigado. Ora, então, seguindo, o senhor professor, não quer? O senhor José Soeiro, né? Faz favor.
Isto é já hábito de falar sem micros.
Faz favor.
Naturalmente, obrigado, Sr. Presidente.
É um gosto vê-lo.
Cumprimentar, naturalmente, todos os seus deputados. Três questões muito rápidas. Primeira questão. Eu vou usar aqui algumas das expressões do Sr. Professor Manuel Tão, que é um dos técnicos e investigador que suporta esta plataforma Alentejo e a sua estratégia de acessibilidades nacionais, nacional e internacional. E a primeira questão, vou usar uma expressão usada por ele numa das iniciativas que promovemos no Porto de Sines, e que é esta. O Alentejo dispõe de três infraestruturas estruturantes de qualquer território e que qualquer plano de ordenamento deve ter presente. Um porto de Sines, ou seja, um porto de águas profundas, que deve ter como ambição ser um porto da Europa, dado como já foi referido, é um porto demasiado importante para o território que somos, isto é, A nossa capacidade tem que ser encarada olhando sobretudo para o Interland do Porto de Sines, no mínimo até Madrid, já recebe mercadorias, portanto, por outras vias, mais longínquas, mas pelo menos este Interland é estratégico. A segunda infraestrutura é um aeroporto que está construído, pronto a utilizar e que pode responder aos problemas que o país neste momento enfrenta no quadro do seu continente aeroportuário. Eu estava nesta casa na altura em que foi consagrado no Pnepote em 2007 o aeroporto de Beja e é pena que na verdade não tenha sido dotado das acessibilidades, porque sem elas nenhum aeroporto funciona. E portanto as acessibilidades são estratégicas, tal como o aeroporto pode dar resposta aos problemas do sistema aeroportuário nacional. E isso deve merecer uma atenção particular, na medida em que ele está consagrado no Pnepote, no mapa, mas como aeroporto desativado. É preciso ativar, é preciso utilizar aquele aeroporto e pô-lo ao serviço do interesse nacional. A terceira infraestrutura é a ferrovia. Já o engenheiro Hélio aqui o expressou, o aeroporto existe, o porto existe e a infraestrutura básica da ferrovia também existe. Precisa de ser eletrificada e modernizada. E eu junto a isto uma questão estratégica, porque estamos num país que todos sabemos que os recursos são muito limitados, mas o Alentejo neste momento, ainda é objetivo 1. E como objetivo 1 tem a possibilidade de concorrer, de se financiar por fundos europeus a fundo perdido, no mínimo a 80%, podendo mesmo ser alavancadas outras formas de financiamento que permitiriam quase que o financiamento global destes projetos que estão na mesa, sem termos que mexer em termos de orçamento de Estado. Portanto, esta é uma questão que deve ser encarada também porque, naturalmente, se o Porto de Sines for potencializado, como pode, se a Alqueva for aquilo que todos desejamos, estão lá 2.500 milhões de euros, como já foi aqui dito, mas está a produzir, está a crescer, está com uma capacidade que necessita urgentemente também de acessibilidade. Encarando de uma forma global estas três questões e a questão do financiamento, eu diria que o interesse nacional está mais que justificado na plataforma Alentejo, como já foi referido, portanto, a sociedade, através dos seus representantes, podemos dizer que está bem representada, os seus deputados eleitos para Alentejo, todos manifestaram apoio à plataforma Alentejo. De uma forma geral, onde tem sido discutido este problema, há um grande sentimento de unanimidade e era importante que este sentimento de unanimidade se expressasse no momento de inscrever no Pnepote que vai ser discutido também estes projetos de interesse nacional, porque não é apenas o interesse do Alentejo, é o interesse do nosso país. E, naturalmente, é esse também o espírito que nos anima e, nesse sentido, tudo o que puder ser feito por todos os seus deputados, nós mantemos a mesma abertura de sempre, que é fazer chegar a todos os seus deputados, a todas as bancadas, tudo o que possa ser de informação útil e disponibilizamos, naturalmente, para responder a qualquer questão que se considere pertinente por parte de qualquer das bancadas, sem nenhuma exceção.
Tem a palavra agora o Sr. Manuel Valadas, faz favor.
Muito obrigado, Presidente. Para complementar aquilo que o José aqui referiu e algumas questões que os seus deputados levantaram, este movimento, plataforma Alentejo, é, diremos que um pequeno grito forte, porque a luta objetivamente pelo Alentejo agregador. Quer dizer, os nossos documentos fazem referência às questões centrais do Alentejo no seu todo, porque nós alentejanos há muito tempo que devíamos ter isto como referência. Quer dizer, só falando do Alentejo no seu todo é que temos realmente a força que o território nos dá. Ainda recentemente em Porto Alegre, numa intervenção de Sua Excelência o Presidente da República, ele dizia isto: Há 33% do território continental, que é o Alentejo, mas há 7% da população. Portanto, temos um problema aritmético ao nível dos votos. Foi elegante, não quis falar dos votos, mas falou da aritmética, não é? Mas, portanto, esta questão do Alentejo agregador, a plataforma Alentejo tem esta grande preocupação. Mas só para complementar dois detalhes, um da rodovia, veja-se que no caso de Porto Alegre a proposta está lá, ligar à A23 a Porto Alegre, porque o senhor Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre ainda recentemente fez referência a que o Instituto Porto Alegre, Politécnico de Porto Alegre, pode ter problemas sérios com a perda de alunos que vão acontecer sucessivamente. Porque, de facto, parte dos alunos da região de Famalicão e da região do Norte passam o fim de semana no caminho, chegam a casa ao sábado à noite e ao dia de manhã têm que vir para Porto Alegre. Não é? E isso está a ter consequências muito negativas. Não é? A outra questão que eu queria também fazer referência era justamente a isto que já falámos, que é o aeroporto de Beja. Aparentemente, ao nível dos mídias e ao nível da opinião pública, Beja fica muito longe de Lisboa. Eu acho que, provavelmente, estão aqui senhores deputados que viajam com frequência, sabem que 80% das cidades da Europa não têm um aeroporto dentro da cidade. Está a 45, 50 minutos. Eu viajei, enquanto trabalhei nessa empresa privada durante muitos anos, ligado à Alemanha, ao dizer-se que o aeroporto de Beja fica muito longe de Lisboa, é, de facto, uma forma de tornar o assunto sem interesse, não é? Para quem escuta, pois realmente é muito longe, não vale a pena. E não é verdade, quer dizer, eu que morei ali na zona da Praia das Maçãs, levava mais tempo a chegar a Lisboa durante a manhã, até às 10h30, provavelmente 1h30, 2h, ou de quem vem de Cascais para Lisboa levará também 1h30, 2h para chegar a Lisboa às vezes. E a solução da modernização e da eletrificação da linha do Alentejo, com o pendular, alfa pendular mais atualizado, nós precisamos apenas 50 minutos para chegar a Lisboa. Quer dizer, 50 minutos é talvez o tempo que as pessoas ficam na fila do aeroporto de Lisboa para fazer check-in, aqueles que não fazem via internet, não é? Portanto, este é um tema sério que temos que ter a linha de conta que estão a ser usados dinheiros públicos e uma infraestrutura que está pronta a utilizar e que agora aparentemente se vai gastar 1 milhão ou 1.000 milhões de euros do aeroporto de Montijo, mais 800 milhões para fazer acessibilidades, quando nós temos o aeroporto que, no curto prazo, pode ser o complemento de Lisboa e o de Faro, porque o Faro também, dentro de 4 ou 5 anos, vai ficar numa situação parecida ao de Lisboa, que ele foi desenhado para receber 6,4 milhões de pessoas e atualmente já recebe 8,3 milhões de pessoas, a não ser que façam depois uma nova pista na Ria Formosa, uma coisa desse género, não é? Portanto, é um assunto que nós, portugueses, não podemos continuar a empurrar os assuntos com a barriga. É um tema sério, tem que ser resolvido. É um tema nacional e dotar o país de meios para os próximos 70 ou 80 anos. E, de facto, depois, talvez, faça todo o sentido, o país, eu estive ligado a uma empresa americana, estou documentado sobre isso, os nossos amigos espanhóis nunca viram com bons olhos o novo aeroporto de Lisboa, é uma longa história, não é? Mas nós talvez possamos ter 10 anos para fazer o aeroporto de Alcochete, com calma, sem nenhum stress, e criar condições, porque Portugal será uma zona estratégica cada vez mais para as soluções que temos com a África e com a América Latina. E temos que ter esse aeroporto de Lisboa, não é o aeroporto de Montijo, que andou-se 13 anos e fica desativado, não é? Portanto, o aeroporto de Beja podia, nesta fase, ser utilizado como uma solução e depois também como faro, através desta solução da ferrovia, da linha motorizada e eletrificada. Portanto, o Alentejo está preocupado, não é o Baixo Alentejo, ou o Alentejo Central, ou o Alto Alentejo, é o seu todo. Alguns amigos, para terminar, eu trabalhei durante cerca de 12 anos em Madrid e criei amizades com pessoas que às vezes me visitam aqui a Lisboa e eles dizem, mas como é que é possível? Vocês têm o aeroporto em Beja e têm que nos ajudar ao nível da Andaluzia e ao nível da Extremadura. Tem que ser uma coisa que para funcionar em termos integrados com a Extremadura e com a Andaluzia. Mas o vosso governo não faz nada nesse sentido, etc, etc. Não vale a pena entrar em detalhes sobre isso. E realmente nós temos uma solução do aeroporto de Beja que pode responder a um desenvolvimento da nossa economia, do país, com respostas e soluções claras. E é uma pena que, de facto, isto não tenha receptividade da parte do nosso poder político, porque estamos centralizados muitas vezes só no litoral e o Alentejo está lá. E Beja é muito longe. Não, Beja não é longe. Beja está a 50 minutos de Lisboa, não é? Em termos de ferrovia. Portanto, era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradecia que fossem breves, então, por favor. Nós temos neutra audiência. Muito obrigado, faz favor.
Sr. Deputado, desculpe, passou-me aqui um pormenor de uma pergunta muito concreta que nos fez, e fez uma pergunta que foi, em relação à proposta de trabalho, trajeto proposto de estratégia nacional, é o documento que estão os dois traçados, é a folha que tem os dois traçados entre a proposta nacional. Depois perguntou, diferenciação do idealizado em concreto, qual o aporte em termos políticos? A questão é, Portugal nunca fez planos de deslocações de mercadorias. É um erro que o nosso país cometeu ao longo do tempo. Neste momento, a região Alentejo tem, com urgência, de fazer um plano de deslocações de mercadorias, porque as CCDRs, que é quem tem a competência provavelmente regional, tem que promover os planos de deslocações de mercadorias, porque em termos políticos não há sensibilidade do volume de mercadorias que o Alentejo produz diariamente. Estamos a falar de Sines, Minas, Mármores, toda a região Alentejo, e os problemas da ausência da ferrovia e também se acaba por refletir nos problemas da rodovia. Mas não há a noção do poder político, do volume de mercadorias, e somos o único país da União Europeia que não tem estes dados. Todos os países têm estes dados porque os trabalham ao longo do tempo, fizeram o planeamento a partir de 2000 e Portugal continua sem ter. Obrigado.
Muito obrigado. A nossa audiência, penso que por parte da plataforma Alentejo, bem como dos partidos políticos, está terminada. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença da plataforma Alentejo, a participação dos seus deputados, e penso que foi da maior utilidade as informações que nos trouxeram e que as senhoras e os seus deputados ficaram sensíveis para as vossas questões que aqui colocaram. Muito obrigado, muito boa tarde.